O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional.
Thomas Zikman de Barros.
Já faz 10 dias que Israel começou uma ofensiva militar no Irã. E no último sábado, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos haviam se unido a esses esforços e bombardeado alvos do programa nuclear iraniano. Onde, no entanto, fica a Europa diante desses feitos? Bem, o chanceler alemão Friedrich Merz declarou na semana passada que os israelenses faziam o trabalho sujo dos ocidentais ao atacar o Irã. Já o presidente francês Emmanuel Macron responsabilizou Teherã pela escalada. Isso mesmo diante de ataques israelenses que violaram de forma inequívoca o direito internacional e sabotaram esforços diplomáticos que já estavam em curso. Mesmo sem entrar diretamente no conflito, o Reino Unido, a França e a Alemanha reafirmaram o alinhamento com Israel no momento em que, depois de quase 2 anos de genocídio em Gaza, começavam a surgir, pela primeira vez aqui e ali, vozes críticas contra a brutalidade da campanha militar que o governo de extrema-direita de Israel conduz na Palestina. O ataque ao Irã interrompeu totalmente esse movimento e fez recuar até os mais discretos sinais de desconforto. Essa postura escancara a seletividade ou talvez até o cinismo na aplicação do direito internacional. Tudo depende de quem ataca, tudo depende de quem morre. Para entender essa cumplicidade, é preciso falar sobre reféns. No caso, os reféns do próprio Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Claro, existem os reféns do Hamas, aqueles que Netanyahu encena querer libertar. Mas o Netanyahu tem os seus próprios reféns, num outro nível de abstração. O primeiro é a própria identidade judaica. O Netanyahu tenta, há 30 anos, fundir o seu governo e a judaicidade. Para ele, qualquer crítica ao seu governo é uma crítica ao Estado de Israel. Qualquer crítica ao Estado de Israel é antisionismo. E antisionismo é antissemitismo quando não simplesmente a negação do Holocausto. Essa cadeia de equivalências, ela é falsa, mas ela é muito eficaz. Ela silencia vozes judaicas dissidentes e transforma a judaicidade numa caricatura, a imagem e semelhança da base de apoio de Netanyahu, ultra-religiosa, nacionalista, ressentida. Essa hegemonia só se consolidou depois dos ataques de 7 de outubro de 2023. Naquele momento, Netanyahu estava enfraquecido, ele estava acuado. Tinha protestos todos os dias em Israel contra ele, ele era acusado de corrupção e tinha a chance até de ir preso. Havia pela primeira vez uma articulação entre setores progressistas judeus e partidos árabes. Só que os ataques do Hamas deram para ele uma tábua de salvação. Ele recuperou a sua autoridade e lançou essa ofensiva devastadora em Gaza. Desde então são 55 mil mortos ou mais, e a maior parte civis, mulheres e crianças. Mas morreu também, ou quase morreu, porque a resistência há de continuar, a ideia de uma judaicidade de esquerda ou de uma Israel alternativa, quem sabe uma Israel pós-sionista. O ataque ao Irã seguiu o mesmo roteiro. Ele mantém Netanyahu no poder, afasta a possibilidade da sua prisão e impõe um monopólio sobre o que pode e não pode ser dito em nome do povo judeu. Mas Netanyahu não age sozinho. A verdade é que tem reféns também fora de Israel. No caso, a liderança europeia, a liderança ocidental. O ataque ao Irã foi uma forma de disciplinar esses parceiros. A frase de Merz sobre o tal trabalho sujo dos israelenses deixa isso claro. Netanyahu só age assim porque ele sabe que pode contar com a conivência de parceiros que preferem ignorar os seus crimes a arriscar posições estratégicas. No final das contas, a tragédia não está só em Gaza, não está só no Irã, ela está no fato que um governante de extrema-direita, corrupto, responsável por crimes de guerra e por um genocídio em curso, segue sendo tratado como um parceiro legítimo por líderes que ainda se arvoram a falar sobre direitos humanos e legalidade internacional. Não se trata aqui de cegueira, nem de um erro de cálculo. É uma escolha. E romper com essa chantagem é urgente, porque a cumplicidade com Netanyahu não é neutralidade, ela é participação.